Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral pode permitir que notícias falsas, fake news, retiradas do ar durante as eleições de 2018, por ordem da Justiça Eleitoral, sejam novamente republicadas na internet e nas redes sociais. Os ministros determinaram, e foram 6-1, que as decisões do tribunal têm validade apenas durante o período eleitoral e que, com o fim da campanha, perdem eficácia. No julgamento, o tribunal seguiu o entendimento utilizado em eleições anteriores, então não chega a surpreender, não é? Decisões que proibiam a veiculação de propaganda irregular durante a campanha, mas aí perdem a eficácia após as eleições. Foi a primeira vez que o plenário julgou uma questão após a disputa de 2018, que foi fortemente marcada pela disseminação de notícias falsas, propagadas, né, com diversas intenções. Em outras eleições, o entendimento do TSE era aplicado majoritariamente para casos de propagandas eleitorais irregulares, no caso de inserções de rádio e TV. Agora teve esse caráter específico de ofensas e falsas notícias publicadas na internet. Então, vamos tentar entender o que é que cabe à Justiça Eleitoral, o que é que cabe à Justiça Comum, por exemplo, para garantir a retirada do ar agora de uma notícia falsa. Aí você tem que recorrer à Justiça Comum. Professor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP, conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, viu, professor?
Um prazer.
Não chega a surpreender uma decisão como essa, porque acabou as eleições, a Justiça Eleitoral não pode mais tratar da questão, é isso?
Essa decisão, que é da semana passada, ela é uma decisão bastante restrita ao processo eleitoral, né? Então a gente tem que sempre recordar que a Justiça Eleitoral ela está preocupada com a lisura do processo das eleições e, claro, todo o debate que é realizado nesse processo. Então ela não é uma justiça universal para combater fake news, né? Aliás, nós nem teríamos mesmo uma justiça, uma vara ou um tribunal especializado para esse tipo de atuação. Então, o que aconteceu nesse julgamento da semana passada é que a maioria dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram que, de fato, após as eleições, uma vez realizadas, já não deve prosperar. No caso, era uma liminar, né, uma decisão ainda liminar, de retirada de determinados sites do ar, determinadas divulgações, né? Essa ação era movida contra algumas empresas de tecnologia, de alta tecnologia, que supostamente tinham colocado notícias falsas e notícias difamatórias no ar. E isso estava, então, a prejudicar a campanha de determinada coligação, né? Aliás, não foi a única, outras também fizeram a mesma solicitação ao tribunal e obtiveram o mesmo resultado, ou seja, retiraram essas notícias falsas. O que o tribunal decidiu é que agora essa decisão não tem mais efeito, né? Porque ela foi tomada para a campanha eleitoral e em virtude das circunstâncias específicas, né, dessa preocupação com uma campanha eleitoral verdadeira e que não se utilize de expedientes equivocados e falsos, né? Então o tribunal entendeu que agora essa decisão não tem mais por que permanecer, mas isso não impede, obviamente, que as pessoas que se sintam lesadas individualmente venham à justiça solicitar individualmente essa mesma tutela.
Uhum. Professor, não demorou demais uma decisão dessa? As eleições acabaram em outubro, né, do ano passado. Não demorou demais para sair uma decisão como essa? Primeiro, eu tenho outras dúvidas também.
De fato, a justiça eleitoral, ela é uma das justiças efetivamente mais céleres, se não realmente a mais rápida das justiças brasileiras. Ela é muito rápida e eficaz. Tanto que, veja, nessa situação, a decisão mais importante foi a retirada do ar dessas fake news.
Sim.
Isso foi feito de maneira bastante imediata naquela época. Tanto foi feito por decisão liminar, né? Ou seja, muito uma tela de urgência e muito rápida. E aí continuou se debatendo nesse processo para verificar se de fato isso deveria permanecer. E agora o colegiado tomou essa decisão de cessar os efeitos da decisão, né? Então, assim, do ponto de vista do que realmente importava, né, a decisão do tribunal foi célere. Agora, houve essa discussão posterior, ela já tinha sido iniciada antes, ela tinha sido suspensa, houve uma divergência, que foi do ministro Alexandre de Moraes, que achava que deveria permanecer a decisão mesmo após as eleições, né, e agora só então que o tribunal obteve por maioria esse entendimento de que as decisões do Tribunal Eleitoral não vão permanecer produzindo efeitos depois das eleições. De fato, pode parecer que isso demorou muito, né? Mas certamente foi por conta do debate, e agora, eventualmente, esse precedente vai auxiliar nos outros casos. Há outros casos, né?
Há outros casos,
Em curso no Tribunal Superior Eleitoral.
Ele pode afetar outros casos. Olha, deixa só complicar um pouquinho mais o assunto. No julgamento, o ministro Fachin defendeu que esse ponto da resolução ele seja revisto, ou seja, acabou. Aí, se isso acontecer, o fato ocorrer, tem que recorrer à justiça comum. Ele diz que isso tem que ser revisto para as próximas eleições. E aí que entra, acho que, a discussão mais interessante. Quer dizer, a proteção que você dá ao candidato pode, na medida em que também protege o cidadão, projetar os seus efeitos, mesmo que depois de findo o processo eleitoral. Tudo isso entre aspas. Segundo Fachin, a questão será estudada pelo TSE para uma possível alteração da resolução que vai regulamentar as eleições ano que vem, 2020, quando o Brasil vai, né, os eleitores vão escolher prefeitos e vereadores. Por quê? Porque, por exemplo, esse caso tem a ver, deixa eu só contar para o nosso ouvinte mais um detalhe, esse caso tem a ver com um pedido à coligação. A questão foi analisada pelo tribunal em razão de duas ações movidas pela coligação do PT e PCdoB, né? Uma de um vídeo que havia sido divulgado, que era falsamente atribuída ao ex-presidente Lula, a afirmação de que seria fácil comprar o voto do baiano por R$10, por exemplo, esse vídeo, né? Então eu fico pensando se esse vídeo, por exemplo, não tem mais esse peso durante a eleição, mas ele pode ser reutilizado mais adiante, né? Então, segundo o ministro, aí a próxima questão... Fere também, naquele momento, o candidato ou um possível apoiador, né, de um candidato. Mas fora da eleição, pode afetar também o cidadão, né? Então, aí tem que recorrer à justiça comum. Então, ele coloca essa questão. Se eu ver esse ponto que ele levanta pertinente, tem que ser revista essa regulamentação ou essa resolução para regulamentar as eleições do ano que vem?
Exatamente esse foi o ponto, Roxane, entre a maioria que se formou e o ministro Alexandre Moraes, que foi contrário à maioria.
Sim.
A diferença é essa. A maioria achou por bem seguir a resolução. E aí, só para os ouvintes entenderem, todo final de ano anterior às eleições, o TSE edita uma resolução ou resoluções que vão regulamentar as eleições. Então, todos os partidos tomam ciência de como vão ser as regras principais do jogo, né? Além das aquelas que já estão na legislação propriamente dita. Porque o Tribunal Superior Eleitoral tem essa capacidade normativa. Então ele faz sempre isso, em todo o ano anterior ao ano de eleições. E a maioria entendeu por bem que era melhor seguir o que ficou deliberado ali naquela resolução, né? Agora, o ministro Alexandre, e esta consideração que você lembra do ministro Fachin, tem um ponto em comum, né? Uma interferência que eles não aplicam esse entendimento no mesmo momento. O ministro Alexandre Moraes achava que deveria já ser aplicado isso, e o ministro Fachin acha que precisa, sim, ser aplicado um novo entendimento depois de uma mudança da resolução. Então, essa é uma questão, talvez, temporal, que diz respeito à forma, né? Se seria por decisão do tribunal, se seria por resolução do tribunal. Eu, no meu entendimento, percebo que, de fato, como você disse, uma fake news que eventualmente volte a ser veiculada, porque a decisão agora permite isso, não que isso vá acontecer necessariamente, né?
Sim,
talvez
sim.
Ela tenha sido divulgada com uma função específica naquela época e agora não haja mais interesse. Mas, de qualquer maneira, uma fake news que volte a ser divulgada, ela, sim, pode afetar individualmente as pessoas, né? Elas podem ter a sua honra, a sua imagem, afetadas, violadas, elas podem ir à justiça individualmente para agora de ter a mesma tutela, ou seja, retirar essa fake news do ar, não ser mais divulgada. Mas eu diria mais, não é? Uma fake news que volta, ela pode continuar prejudicando o partido, ela pode continuar, né, conturbando a questão partidária. Então, eu concordo que sim, é necessário, se for necessário rever, como esse foi o entendimento da maioria, rever a resolução, é preciso rever a resolução. Acredito que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral possam se manter no tempo quando relacionadas a fake news. O combate à fake news, ele, a gente também tem que lembrar que ele nunca será da mesma intensidade com que essas notícias proliferam, infelizmente, né? Uhum. Então, o nosso modelo, ele exige que tudo passe por um processo, um devido processo legal, que tudo seja, todas as partes tenham oportunidade de defesa, etc, etc, de maneira que é sempre muito complicado. Então, uma decisão que alcance essa finalização, eu acho que ela deve ser mantida, sim. Então, minha resposta é que isso é muito importante, a mudança dessa resolução, para que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral possam ser temporalmente mais longas, tanto quanto necessário, quanto o tribunal julgar relevante ou para sempre mesmo, em relação àquelas manifestações que o tribunal já teve. Só queria, até a propósito, se me permite lembrar, que o ministro Fachin criou recentemente um grupo de trabalho para, inclusive, rever as regras eleitorais em geral. Até tive a honra de ser convidado para participar desse grupo, isso foi formado no mês passado, e acredito que essa preocupação que ele externou no momento desse julgamento, né, talvez também tenha a ver justamente com essa preocupação geral que ele tem com a atualização das normas eleitorais, né? Então, eu tenho para mim que é importante essa mudança, que ela seja realizada. Não sei se será, obviamente depende da maioria também do tribunal achar que a resolução precisa ser alterada, mas, no meu modo de ver, esse seria o melhor caminho.
E é uma resolução, só para deixar claro para o nosso ouvinte, é uma resolução sobre fake news? É fake news nas eleições? O impacto das fake news, é isso?
Não, é uma resolução geral.
Geral.
O nosso período eleitoral, ele sempre edita algumas resoluções sobre como as regras das eleições seguintes ocorrerão.
Sim.
Uma especificação, sabe? Porque, obviamente, a maior parte das regras está no Código Eleitoral, na legislação eleitoral esparsa, né? Como o caso da lei da ficha limpa e tantos outros que a gente e o ouvinte conhece bem. Mas é um caso muito excepcional. Uhum. Só o Tribunal Superior Eleitoral tem essa capacidade normativa, a Justiça Eleitoral, para fazer esse tipo de normas, né? Para especificar ainda mais essas regras. E isso é bom, isso tem contribuído, né, para o avanço. E claro, então, digamos assim, o direito eleitoral, ele é muito dinâmico, né, e tem que ser. De fato, acho que uma mudança aí seria pertinente, talvez até uma mudança na legislação, quem sabe, né, porque o combate à fake news também passa pela questão do impulsionamento de conteúdo, que uma lei recente permitiu que fosse feito nas campanhas.
Isso.
Né? Então, isso tudo talvez precise ser rediscutido de maneira a que a sociedade tenha mecanismos para se proteger efetivamente dessa avalanche de notícias falsas que acabam prejudicando, né, a nossa democracia, o seu regular funcionamento. Se a gente não tem condições de obter informações verdadeiras e reais sobre candidatos e sobre partidos, né, fica muito comprometido o processo eleitoral. Uhum. Então, isso é um ponto muito sensível no meu modo de ver.
Sem dúvida. E nós vamos, havendo novidades, a gente volta ao tema sem dúvida alguma. Professor André Ramos Tavares, da Faculdade de Direito da USP, participando aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, professor. Bom dia.
Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.